Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu aproveito esta oportunidade, senhor presidente, para conclamar os integrantes do Parlamento Brasileiro a uma reflexão sobre o momento que vivemos. Penso que poderíamos iniciar essa reflexão a partir de um exame do atual estágio de nossa realidade democrática. A expressão oportuna poderia ser uma avaliação do Estado da Nação. Essa expressão, Estado da Nação, é uma expressão de Norberto Bobbio, pensador, político, filósofo, que norteou o sentimento político da sua época, da sua geração, e que se perpetua até hoje. Estado da Nação significa uma nação sobre o Estado submisso à nação, isto é, o Estado expressando o sentimento da nação, o sentimento nacional. Creio que estamos em momento particularmente propício para realizar a reflexão que proponho. A proximidade das eleições para o Executivo e o Legislativo, eleições essas que constituem o marco central da nossa democracia e que possibilita abrir ao debate grandes temas de interesse nacional. Minha proposta é iniciar essa discussão com uma pergunta: qual o Estado da Nação brasileira? A questão enseja outras indagações. Para onde vamos? Que caminhos devemos trilhar? O que de fato queremos para o nosso país? Como bem sabem, Vossas Excelências, o Brasil é uma nação plena de possibilidades com um enorme potencial. Somos soberanos de um território que, além de imenso, continental, é um dos mais ricos e férteis do planeta. Celeiro do mundo. Mais do que gasta metáfora, é uma realidade incontestável, haja vista a vocação de produzir para o mercado interno e levar o excedente de alimentos para os mais diversos países. E se nossa agroindústria já é reconhecida como das mais adiantadas e promissoras, nosso parque industrial experimenta firme progresso, já configurando terreno aplainado para atrações de investimentos nas mais variadas atividades. Como decorrência, igualmente assistimos a um setor de serviços tomar uma gigantada de forma visível nas últimas décadas, não somente nos grandes centros urbanos, como nas cidades médias e até pequenas. Esse cenário mostra uma nação que, ao lado da Índia e da China, é considerada pelos melhores especialistas internacionais como uma das mais promissoras entre as economias contemporâneas. Caminhamos para ocupar, em menos de uma década, a posição de quinta potência mundial. Se tivéssemos alcançado este estágio de amadurecimento em épocas anteriores, certamente teríamos sido mais assolados do que fomos na recente crise econômica financeira que devastou a economia de países ricos e poderosos. Trata-se da confirmação de um dos axiomas mais caros da economia: país algum se desenvolve sem um mercado interno potente, sobretudo em um mundo contemporâneo globalizado, no qual as trocas mercantis só prosperam se transitarem em via de duas mãos. Em paralelo, o saneamento empreendido em nossas finanças desde meados da última década do século passado, sem dúvida, foi fundamental para que a crise ficasse aqui circunscrita em âmbito passível de administração. Senhor presidente, ocorre que nada disso garante a concretização da plena potencialidade do nosso país. Apesar dos questionáveis feitos nos últimos anos, principalmente no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e no atual governo, resiste a nefanda desigualdade social, com as consequências que todos conhecemos. Persiste, assim, as questões que o atual estado da nação ainda não responde: para onde queremos ir, que meios e recursos devemos buscar, qual o rumo que precisamos seguir. O reconhecido economista e cientista social Eduardo Gianetti da Fonseca formulou recentemente uma imagem bastante emblemática. O Estado brasileiro atual, disse ele, é um cérebro com dois hemisférios desconectados. Um deles recebe impulsos dos ministérios econômicos e do Banco Central. Este hemisfério opera uma política econômica de curto prazo, buscando melhorar a confiabilidade do ambiente macroeconômico. O outro hemisfério recebe os impulsos não econômicos. São esferas que, não raro, abrigam setores estatizantes e intervencionistas. Como não há interlocução entre os dois hemisférios, ações sistêmicas coordenadas de efeito a longo prazo pouco restam. O resultado, não raro, é uma nação em estado de inércia, descoordenação e de improvisação. Esta ambivalência não passa despercebida pela generosa população brasileira, até porque seus efeitos alcançam a todos, despossuídos, trabalhadores, empreendedores, enfim, todos os que aguardam há séculos a emergência do Brasil como nação, exercendo a plenitude dos seus potenciais. Não quero aqui estendermos além do necessário, senhor presidente, não posso. Contudo, deixar de eleger pelo menos alguns temas que simbolizam a percepção de todos quanto buscam identificar os obstáculos que enfrenta a nação brasileira é algo necessário. São exemplos dos famigerados gargalos que, reunidos, formam o não menos conhecido Custo Brasil, verdadeira pedra, que é exemplo da eternizada pela mitologia grega e passa a ficar na imagem de um dos nossos maiores poetas. Persiste no meio do caminho do país rumo à realização de seus potenciais. Escolho para esta representação, interpretação, feita pela LCA, consultoria, do relatório do Fórum Econômico Mundial, com sede na Suíça. Essa análise, que se fixou no período de 2009 a 2010, mostrou que o Brasil ainda é um dos piores do mundo em infraestrutura. Entre o ranking dos 20 países analisados, o Brasil ocupa a 17ª posição. E isto, apesar dos inegáveis avanços que experimentamos nos últimos anos. Outro fator que emperra nossa busca por maior competitividade, e esta é uma crítica praticamente unânime entre nós, diz respeito à alta carga tributária que alcança os brasileiros como um todo. Trata-se apenas de uma das muitas questões que impedem nossa emergência, nosso crescimento, e que, em sua essência, afeta a todos os brasileiros. No caso dos trabalhadores, por exemplo, a imprensa registrou há pouco uma contabilidade quase inacreditável. Um trabalhador brasileiro hoje labora nada menos do que 5 dos 12 meses do ano apenas para honrar impostos. Aliás, um dos fatos da vida, os impostos, dos quais podemos ter a certeza que é desafiador. No caso das empresas, pressionadas que estão para atingir produtividades cada vez mais elevadas, a questão é tão ou mais inquietante Dados e informações sintetizam a contramão em que trafega o Brasil nesta área tributária. Segundo números pesquisados pelo Sindicato das Empresas Contábeis e de Assessoramento do Estado de São Paulo, as empresas brasileiras destinam, em média, 108,3 dias por ano para o cumprimento de suas obrigações tributárias, quase o dobro da média mundial, que é de 56 dias. Mesmo sem mencionar a burocracia que isto implica, trata-se de mais um certame no qual, lamentavelmente, somos campeões mundiais. As empresas brasileiras são as que mais dedicam tempo no mundo para pagar altos impostos. As análises não param por aí. Este produto que acabo de falar, produto imposto, é indiscutivelmente um instrumento rebelde, perverso para a economia do país, da forma como é cobrado. Eis, senhoras e senhores, uma singela amostra do estado da nação. Um balanço mais aprofundado, que por temer enfadonho, não faço aqui. Certamente revelaria aberrações ainda mais gritantes. Nem é preciso. Basta recorrer ao clamor das ruas. Quem, por espírito de dignidade, não lhe fez ouvidos mocos, sem dúvida, recolheu a voz da população clamando em todos os segmentos e em todos os setores e em todas as regiões por reformas. Reforma política, reforma fiscal, reforma tributária, reforma previdenciária, educacional, de saúde.